Senador Ricardo Ferraz, senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero trazer aqui, senhor presidente, os dados de uma recente pesquisa feita pela revista Exame. Dados estes que, na verdade, trata-se de uma organização de dados já existentes do IBGE, do DataSus, sobre a situação da saúde no Brasil. É verdade, senhor presidente, que há de se destacar que nos últimos anos, boa parte dos números relativos à saúde brasileira tem avançado, mas ainda retrata um quadro totalmente preocupante. Os dados disponíveis sobre a saúde mostram que as nossas taxas de mortalidade infantil continuam altas. A expectativa de vida ao nascer é muito mais baixa do que outros países irmãos sul-americanos, como é o caso do Chile, do Uruguai e da Argentina, que têm dados, que têm expectativa de vida e dados de mortalidade infantil bem menores, têm mortalidade infantil bem menor que a nossa e que têm expectativa de vida bem maior que a nossa. Isso sem citar que perdemos e muito comparados, por exemplo, aos mesmos números relativos a Cuba, México e outros países da América Latina. O acesso à saúde, também segundo essa pesquisa, não vai bem. Temos muito menos médicos e leitos hospitalares do que alemães e japoneses, só para dar um exemplo. Entretanto, senhor presidente, se o quadro nacional já é preocupante, se o quadro nacional já necessita desta atenção, há uma enorme discrepância em nosso país quando se contrasta os dados de saúde do Sul-Sudeste com os dados do Nordeste e da Amazônia. Em todo o país, a cada 1.000 bebês nascidos vivos, 15 morrem antes de completar 12 meses de vida. Se considerarmos, esse dado já é alto, se considerarmos a situação por estados, ele se agrava ainda mais. A situação, por exemplo, é muito mais grave no Maranhão, é o último do ranking. Lá no Maranhão, o número de bebês mortos a cada 1.000 nascidos vivos é de 24,7, padrão quase africano. Alagoas, de 24. E o meu estado do Amapá, de 23,9, tecnicamente empatado com Maranhão e com Alagoas. Enquanto isso, na outra ponta, em Santa Catarina, o número para cada grupo de 1.000 bebês nascidos vivos, de cada 1.000 bebês nascidos vivos, a mortalidade é de 10,1. Quando o assunto é o acesso à saúde, se repete. No Brasil, há 2,35 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. Na Alemanha, só para fazer uma comparação, o dado é de 8,3 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. No Japão, os pacientes contam com 13,4 leitos para cada 1.000 habitantes. E o acesso à saúde, mais uma vez, é mais complicado e é mais difícil, principalmente nos estados do Nordeste e da Amazônia. Esses dados, senhor presidente, só ilustram, por exemplo, e aqui eu quero me detalhar a situação da saúde no meu estado do Amapá. Esses dados nacionais e esta pesquisa só retratou uma situação de caos público que nós temos visto na saúde amapaense. Recentemente, um conjunto de programas de noticiários nacionais de diferentes redes de televisão constatou essa situação de caos na saúde pública amapaense. Só para ficar mais ilustrado, o caso recente em que uma mãe não pôde sequer enterrar o corpo do seu filho, visto que o corpo do seu filho foi incinerado e depositado no lixo hospitalar. Este caso lamentável, triste, dramático, foi noticiado, ocorrido no meu estado, foi noticiado amplamente recentemente. Os hospitais, a rede pública de saúde do estado, sofre das condições mais precárias dentre todos os estados do país. Este caso gravíssimo envolvendo a incineração do corpo de uma criança é um dentre muitos episódios que demonstram o grau de atraso que está a saúde pública no meu estado. Isto, obviamente, é retratado nos números desta recente sistematização feita pela pesquisa da revista Exame. O número para cada 1.000 bebês nascidos vivos no Brasil é de 15 que morrem antes de completar 12 meses de vida. No meu estado, Amapá, o número é de 24 mortos a cada 1.000 nascidos, a antepenúltima colocação. Ou seja, a taxa de mortalidade infantil no Amapá, e aí se inclui, porque está tecnicamente empatado também com Alagoas e com Maranhão, senador Cristóvão, é 60% maior que a constatada no restante do país. Só para citar um exemplo deste drama da mortalidade infantil no nosso país, vamos fazer uma comparação com dados das Nações Unidas. Cuba, essa pequena ilha do Caribe, tão criticada, tem uma taxa de bebês mortos a cada 1.000 de 5,1. Ou seja, Cuba tem um índice de mortalidade infantil 2 vezes menor que o índice brasileiro e 3 vezes menor que a maioria dos estados do Nordeste e a maioria dos estados da Amazônia. Costa Rica tem um índice de 9,8. E veja, senhor presidente, senador e senador Cristóvão, Sri Lanka, um dos países mais pobres do mundo, Vossa Excelência conhece, localizado na África, tem um índice de mortalidade infantil de 12,4 por 1.000 nascidos. Ou seja, um dos países mais pobres do mundo tem um índice menor que o do nosso país de mortalidade infantil. E alguns estados do nosso país, como é o caso do meu estado, Amapá, tem 2 vezes mais crianças que morrem ao nascer do que um dos países mais pobres do mundo. Isso ilustra a dramaticidade deste dado. Senador Cristóvão, tenho o prazer de lhe ouvir.
Ilustra também, senador, o déficit de atenção das elites dirigentes desses estados em relação às crianças. E do Brasil inteiro. Esses estados são piores. Mas 15 é muito. 3 vezes mais.
15 é o do Brasil.
É o do Brasil.
Desses estados é 24.
É, então veja o do Brasil, 3 vezes mais que Cuba. É, mais do que Sri Lanka. É uma questão, não é de dinheiro, é uma questão de déficit de atenção. Nossas elites sofrem de déficit de atenção em relação aos problemas do povo. Aliás, déficit de atenção é o que é usado no Brasil para milhões de crianças que não prestam atenção nas salas de aulas, senador Randolph. O que não percebe é que o déficit de atenção não está dentro nas crianças da sala de aula, está lá de fora da escola, de quem não cuida das escolas. O déficit de atenção das crianças no Brasil é porque tem 2 turmas na mesma sala. Porque a cadeira é desconfortável, porque em vez de usar lousa inteligente para as crianças de hoje, usa quadro negro, porque os professores com os baixos salários não são motivados, nem preparados. Então, as crianças sofrem de déficit de atenção não por um problema psíquico, neurológico ou biológico que tentam curar com remédio. As crianças sofrem de déficit de atenção porque os governos sofrem de déficit de atenção em relação à educação e sofrem de déficit de atenção em relação às crianças na primeira infância. E déficit de atenção em relação à saúde pública e déficit de atenção em tudo aquilo que é público e do interesse comum da sociedade pobre desse país. Nossos governos sofrem de déficit de atenção. E aí que está a causa da alta mortalidade infantil na primeira infância. Falta de atenção, de cuidado. Eu nunca esqueço, daqui ali em pé, a senadora Heloísa Helena um dia disse: se nós adotarmos uma geração de brasileiros, essa geração adotará o Brasil. Mas nós não adotamos as nossas crianças. Não adotamos até antes mesmo delas nascerem. Não temos a atenção de vida. Essa frase da Heloísa Helena merece ser repetida e repetida e repetida. Se o Brasil um dia adotar uma geração, desde o nascimento até a idade adulta, essa geração adotará o Brasil e o Brasil será diferente. A alta taxa de mortalidade infantil do Brasil é alta, 15. E desses estados, que é muito pior, é por falta de atenção dos governos. Não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara, como se diz, e de atenção necessária para os problemas do povo. É nesse sentido que eu queria dar a minha contribuição à sua fala.
Muitíssimo obrigado, senador Cristóvão. E para completar o que Vossa Excelência disse, aliás, o que Vossa Excelência disse é com conhecimento de causa. Os números confirmam. Veja, vou me reportar ao caso do Amapá, que é o meu estado. Repito, taxa de mortalidade infantil 23,9 por nascidos vivos. O 25º do país, atrás de Maranhão e Alagoas, ainda é pior. Mas, então, é uma situação dramática, é superior aos países mais pobres do mundo, como Sri Lanka, e superior a países da África. Esperança de vida ao nascer, 73 anos, é o 14º no ranking nacional. Médicos por 1.000 habitantes, 0,75, ou seja, menos de um médico para cada grupo de 1.000 habitantes. É o penúltimo estado do país. Menos de um médico para 1.000 habitantes, muitos países da África não têm esse número. Leitos por 1.000 habitantes, 1,6, não totaliza dois leitos por cada grupo de 1.000 habitantes. Neste índice, é o cruel, mais dramático e o que mais envergonha o meu estado do Amapá. O Amapá é o último colocado no número de leitos por habitantes. Agora, senador Cristóvão, veja. Meu estado, Amapá, é o terceiro do país em mortalidade infantil. O meu estado, Amapá, é o segundo, é o terceiro maior em mortalidade infantil. É o segundo pior no acesso de médicos por habitantes. É o último no número de leitos por habitantes. Agora, sabe qual é a classificação do Amapá em renda em despesa per capita? Ou seja, a transferência de recursos que vai para o Estado para atender a saúde é o 6º. Isso ilustra o que Vossa Excelência acabou de dizer, realmente não é falta de dinheiro. Veja, o Amapá é o 6º em despesa per capita, ou seja, é o 6º, e isso significa a quantidade de recursos que é transferida para o Estado para cuidar da saúde. É o 6º do país. Mas, em mortalidade infantil, é o último, ou o antepenúltimo, ou pior ainda, o 3º pior. Em acesso de leitos, é o pior. Em acesso de médicos, é o 2º pior. Ou seja, não é a falta de dinheiro, é a falta, de fato, de prioridade da elite. No exemplo que eu estou dando agora, do meu estado, há 2 semanas atrás, o governo do estado transferiu 18 milhões de reais para a Assembleia Legislativa, para garantir a chamada governabilidade. Enquanto crianças não só morrem nos hospitais, como seus corpos são incinerados logo em seguida. É uma crueldade Eu concordo, senador Cristóvão, com Vossa Excelência, é uma crueldade produzida pela elite brasileira. Vossa Excelência, reiteradas vezes, ao falar aqui da educação, fala do abandono de gerações, o abandono que ocorre principalmente na educação básica. Então, imagine a situação que nós temos hoje no país, na maioria do país, é de aqueles que são mais pobres não têm o direito a nascer e se escaparem da possibilidade de nascer, não têm direito a acesso à educação básica de qualidade, porque uma proposta que tramita, de Vossa Excelência, que tramita aqui no Congresso Nacional, sequer o governo federal aceita, admite analisá-la. Então, o que nós temos, a reflexão a ser dada no país é os recursos que vão para a saúde pública e o tratamento que é dado para a saúde pública. Estes números devem, no mínimo, não devem servir de reflexão para os governos e para a elite brasileira. Tem que, no mínimo, servir de vergonha, porque esses números ilustram que o princípio fundamental da Constituição, que saúde tem que ser direito de todos e dever do Estado, tem sido reiteradas vezes descumpridos. Veja, o Ministério da Saúde, em ação divulgada em 22 de setembro deste ano, destinou 96 milhões de reais para o custeio das ações de média e alta complexidade em 20 estados brasileiros. A pergunta a ser feita é como em um estado como o meu estado do Amapá, este recurso foi tratado. Repito, o sexto colocado em transferência per capita e os últimos nos índices de mortalidade infantil, na expectativa de vida no número de médicos por habitantes e em leitos hospitalares. Não existe nenhuma explicação técnica que justifique estes números que ocorrem no país e que ocorrem principalmente nos estados mais pobres do país, e principalmente no Nordeste e na Amazônia. Só há uma justificativa, senador Cristóvão, e é o que o senhor disse. É muita ausência de vergonha na cara da nossa elite e dos governantes.